Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre. A conversa hoje, nós vamos querer sair daqui com o chá, tomando café e conversando. Porque, gente, é muito sério isso, é muito bonito e é muito profundo, né? A gente está conversando hoje no nosso quadro Vida Animal com a doutora Mayara Reusen, do IRA, e com a doutora Sandra de Almeida, do Abraço Paliativo. Estamos falando aqui sobre esse momento de decidir, né? É hora de deixar o seu animalzinho, meu animalzinho, nosso animalzinho ir. Como é esse processo? Porque, assim, doutora Mayara, a gente estava conversando aqui, já está num momento de quando ele já volta para a recuperação.
Isso, a fisio e a acupuntura não tem tantas emergências, não tem animais críticos, né?
Uhum.
E claro que o fisioterapeuta ele pode estar inserido dentro de uma UTI, para fazer mobilização passiva, para trazer uma qualidade de vida para aquele animalzinho internado. Mas normalmente ele é um membro da equipe, mas não responsável pelo caso e para essa conversa com o tutor, geralmente, né?
Que sorte a sua.
Geralmente, assim, eu não me envolvo nessa parte mais, né?
Uhum.
Porque a área é uma outra área de atuação mesmo,
uhum,
né? Agora, não é incomum também, esse meu caso de 18 anos, desse cãozinho, após a transfusão, ele não teve muitos ganhos no hematócrito e a gente optou por fazer. E ele estava deitado em uma patinha assim,
uhum,
aí eu peguei na outra mãozinha dele, ele sentiu meu cheiro e veio com a cabecinha em cima da minha mão.
Uhum.
E ali ele partiu. Então, uhum, foi a nossa despedida. Eu tinha recém decidido pela eutanásia,
uhum,
e ele partiu naturalmente. E na residência a gente teve vários casos assim também, que o tutor, não, então eu vou fazer. Não vai precisar. Ele partiu. Como se fosse uma libertação.
Uhum,
um processo natural, assim, que pode vir a ocorrer. Também não é tão incomum, sabe?
Acontece bastante, sim.
Acontece, né?
Uhum,
a Sandra tem
certeza,
mais.
Acontece, sim.
É como se fosse...
Você diz, pode...
Energeticamente falando,
isso,
assim,
uhum,
ocorre isso também,
sim,
né?
Você permite.
Uhum.
Você permite que ele vá. Você,
uhum,
dá autorização para ele, né?
Uhum.
Porque a gente faz um vínculo muito grande. E esse vínculo, às vezes, mantém.
Prende
uhum, a gente aqui. Eles aqui.
Uhum. Uhum.
Antes e depois, antes, durante e depois. Primeiro o vínculo prende enquanto você está vivendo com ele.
Sim.
Durante esse processo de também. Doença e do desencarne também.
Também.
E às vezes o depois.
O depois. Tem, no espiritismo tem,
uhum,
né? Que se você não consegue deixar ir, ele fica ao redor, fica... Precisa fazer a transição, você precisa deixar aí.
Até vou falar para você que está me ouvindo, se você considera que animais não têm alma, muda de programa. Porque
aqui a gente acredita que tem.
Sim, desculpa, mas, gente do céu, muda de programa, porque aqui nós não estamos nem discutindo isso, né?
Já é certo
para nós.
Beleza, aqui.
Daí ponto pacífico, o que nós estamos falando é da necessidade mesmo de você fazer esse desligamento,
sim,
também de deixar ir. Porque senão... E daí, por isso que se prolonga esse luto,
sim,
daí, né?
Uh-huh.
Você fica ligada, fica, energeticamente.
Exatamente. Né?
E como é bom, a Mayara não tem esse processo. Para você, chega esse momento deles perguntarem, mas,
sim,
eu tenho que deixar ir, mas tem certeza, mas porque a gente quer transferir essa responsabilidade,
sim,
né?
Uh-huh. Eu não pego essa responsabilidade para mim, porque a gente não tem esse poder,
uhum,
de decisão. O poder de decisão é sempre da família. Mas eu consigo fazer com eles um remember,
uhum,
né? Conversar, trazer, desde que ele chegou até o momento que ele está agora, fazer com que essa família fale das histórias. Você pega uma consulta só para isso. Né?
Uhum.
Para ele conversar sobre isso, como é que foi a história, como é que ele está hoje, como é que ele estava. A gente pensa como é que ele corria, como é que ele andava, como é que ele se alimentava, como é que era esse vínculo de amor, né? E como é que ele está hoje.
Uhum.
E é incrível como você conversando e deixando essas pessoas colocarem para fora todos esses sentimentos, eles chegam no final e fazem essa opção. Porque ali já não está mais aquele ser que eles tanto amavam. Ele está, o amor ainda está ali, mas não tem mais qualidade de vida, não tem bem-estar, ele está sofrendo, ele está passando fome porque ele não se alimenta, ele tem dor, ele não anda, Uhum. Ele não consegue nem fazer as necessidades básicas, né? Ele se urina e defeca no mesmo lugar, né? Então, o tutor, com essa conversa, a gente não entra com o pé na porta falando sobre isso. A gente entra delicadamente, né? E a gente dá lugar para aquela pessoa com a palavra das emoções. E a partir desse momento, ele consegue enxergar a eutanásia como um tratamento de alívio, uhum. né? E como um ato de amor, né? Eu falo sempre, esse é o seu último ato de amor para aquele seu filho de quatro patas, uhum. né? E trabalhando essa questão, e por isso que os cuidados paliativos são importantes, porque você vem trabalhando com a pessoa já há tempos, né? Você vem explicando para ela o quadro, né? E eu como psicóloga também já venho trabalhando essa perda de qualidade. Então eu integro essas duas coisas, e quando chega no momento final, ele fica um pouco mais leve.
Não, decisão pode dizer que... é construída, isso, não é tomada de repente.
Exatamente,
né?
Não é repentina.
Uhum, então, né? O ideal é você já procurar esse auxílio, esse aconselhamento, quando é diagnosticado que é uma doença incurável, que tem algum pouco tempo ainda.
Sim, uhum, com certeza. Eu acho que sim, eu faria isso, né? Uhum. Eu indico, a doutora Maiara também indica os pacientes dela para mim, quando ela tem lá, outras clínicas indicam, né? Porque é um acolhimento, a gente precisa ser acolhido nesse momento, né? Sim. Não é só o seu cliente, né? Ele é a família. Então, e a partir do momento que... Não esquecer que aquele morreu, que você não pode dar suporte depois também. Porque é importante. Uhum. Né?
Pois é, eu amei essa ideia de... Porque daí parece que, ok, já foi, já passou, já enterrou, vida que segue. Não,
não,
vida
não
que segue coisa nenhuma. Uhum. Vida que segue sem um ser que você ama ali no teu
exatamente,
dia a dia, né? Então,
isso te afeta muito.
Sim.
Porque muitas vezes pessoas que saem para passear com seus cães e se relacionam com outras pessoas através daquele parceirinho que saía para passear.
Poxa.
E de repente ele não tem mais aquele companheiro para conhecer pessoas. Então é vários lutos,
é,
né?
Tem um vínculo social,
é,
né?
O vínculo social, emocional, é muito vínculo envolvido. E infelizmente é um luto não reconhecido.
É,
a sociedade
verdade.
Não reconhece esse luto, né? A pessoa perde o seu filhinho de quatro patas um dia e no outro dia não pode nem chorar, não pode estar mal, passando uhum. mal, não, ela tem que ir trabalhar.
Sim.
Né? Não te dá um dia, pelo menos, para você uhum. se centralizar novamente, né? E ainda te falam fases absurdas, né?
É.
Tipo, é só um cachorro.
Só uhum. um bicho.
Só um bicho.
Meu Deus, é só
né?
um bicho.
É, às vezes, precocemente, já sugerem eutanásia por
sim.
muito menos. Falam, ah, você deveria fazer eutanásia, né? Então, isso dói também,
dói
esse pré-julgamento.
Sim.
Né? E às vezes tem muito a ser feito ainda, tem
sim.
vários casos. Então, esse julgamento, esses comentários, para quem ama um animal, é muito pesado.
Exato.
A gente pode se policiar antes de falar algo, se colocar, ter mais empatia com todos os animais, uhum. né? Seja gato, cão.
Eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam o que falar para uma pessoa que perdeu um animal. Eu falo assim, uhum. o silêncio vale ouro às vezes. Se você uhum. só ficar do lado daquela pessoa e deixar ela falar sem criticá-la,
uhum.
isso já ajuda bastante. Né?
Sim, e ela vai falar das coisinhas que ele fazia,
sim.
da bolinha, da mania, do não sei o quê.
Tenha paciência, escute.
É, só ouve.
É.
E nesse sentido, eu acho que eu perguntei isso, a gente tava batendo papo, não tava no programa ainda. Já não sei mais. Qual é o ideal? O ideal é, se for fazer a eutanásia, você pode ser pior pro animalzinho, por exemplo, o doutor estar lá, nesse sentido de do apego, do sofrimento, porque o animal só sente também, né?
Uhum.
Gente, você chega em casa, se você tá de bom humor, o animalzinho percebe. Se você tá triste, ele vai lá, se aninha no seu colo, né? Te dá todo aquele carinho, ele percebe essa mudança. Nesse momento, é mais tranquilo para os dois
uhum.
estar lá ou, dependendo da pessoa, melhor não?
A escolha vai ser da pessoa,
uhum.
né? Do tutor que está comigo ali, da familiar que está comigo, né? É, o animal gosta do nosso cheiro, gosta de estar do nosso lado, né? Então, a presença da gente, acho que num momento tão grave como esse, vai ser agradável para ele. Como a doutora Maiara falou, que o cachorrinho dela estava numa mão,
ele
pôs a cabecinha e sentiu uhum. ela, né? Os meus, quando vão, eu não faço. Mas eu peço para um colega de muita... que eu me sinto segura e eles partem no meu colo, né? Escutando meu coração, ainda tem que ser com o ouvidinho no meu coração. Porque eu sei que eles ficaram comigo o tempo todo, sentiram o meu cheiro, sabe? Então, para mim, faz bem. Agora, caso a caso, né? Se um tutor não suporta, né? Meu irmão tinha um Rottweiler, nós levamos para fazer eutanásia, ele ficou na esquina. Nossa. E eu tive que... Ele não conseguiu nem entrar no hospital, né? Ele ficou na esquina esperando e falou, por favor, fique para mim. Ele conhece o teu cheiro, ele te conhece também. Eu não quero que ele morra sozinho. Então fui eu que fiquei. E ele ficou na esquina chorando, em prantos. Ele não tinha estrutura emocional para estar junto. Então isso foi respeitado também, né? É de indivíduo para indivíduo, é de momento para momento.
É isso que eu penso, às vezes até pro animalzinho que tá ali, né?
Sim.
Que vê o desespero do tutor.
Sim.
Isso que me preocupa.
Às vezes dificulta o paciente a partir, né? Aquele desespero, aquela agonia faz com que... daí a gente tem que ter uma conversa com a pessoa, se ela não vai suportar, se tá tão ruim, se tá tão desesperada assim, se não é melhor ela sair um pouco, se refazer, né? Ou se ela deseja que a gente faça. Então, é tudo uma conversa, né? Por isso que o psicólogo é tão importante nesse momento, né? Porque a gente precisa sentir isso, né? E sentir a pessoa também.
Eles sentem nossas emoções,
sim,
né? Se a gente tá triste,
tudo.
Eles já vêm consolar.
Sim.
Já vem perto da gente.
Lambe os olhos, se a gente tá chorando.
E se a gente tá passando aquela energia naquele momento da nossa dor ali, de perder eles, pode deixar eles
isso.
Estressados, tristes.
Né? Sim. Até a quantidade de anestésico que tem que ser, porque a eutanásia a gente anestesia antes, né? Para que tenha conforto, para que depois que a gente faz a eutanásia em si. Até a quantidade de anestésico pode ser aumentada, porque o cachorro não consegue relaxar, não consegue entrar no parâmetro de anestésico.
Bem,
né?
Relaxado,
né?
Isso que eu penso, assim, que as pessoas se culpam, né? Eu conheço gente que não ficou, que não conseguiu ficar. E que até hoje parece que não viveu o luto porque não viu partir. Então, aquela sensação de, meu Deus, acho que tá lá. Vou voltar lá naquele lugar que ainda tá lá.
Completo ainda.
É por isso que eu acho, assim, não precisa se concretizar na eutanásia ou na morte ali. Porque hoje em dia a gente tem as cremações, tem esses rituais.
Né?
A gente precisa, o ser humano precisa de rituais de passagem.
Isso.
Né? E esse momento de entregar as cinzas, de... ou assistir a cerimônia de despedida. Isso pode ser um ritual, não precisa ser a morte em si. Né? Então a gente precisa ter esse ritual. Né?
Mas faça alguma coisa.
Faça alguma coisa, né? Para se despedir, não precisa ser nem concretamente com o corpo, nem nada. Um ritual entre vocês, da família, uma despedida, uma flor que se planta, né? Um ato simbólico para dar significado àquela morte. E é muito importante, isso sim.
Normalmente eu acompanho dos meus e sempre agradeço por tudo.
Sim.
Dói tudo, mas eu tento agradecer. Passo energia boa, assim, obrigada por tudo que a gente viveu até aqui. Foi tudo maravilhoso, isso que eu vou pensando. Sabe? Assim, penso dessa forma. Viro as costas, pô, choro, né?
Se desmonta, né?
Mas assim, ali, perante o bichinho, agradeço. Isso. Agradeço. Tanto ficar firme ali, pelo menos.
Eu faço o mesmo, né? Eu no ouvido, obrigado. Daí depois me acabo também, que nem ela, mas... Porque eu sou de carne e osso também.
Claro, né?
Isso, é isso, gente. É o que temos. Mas é maravilhoso. E pra quem tá pensando, mas eu já ouvi dizer também, eu não dou o bichinho pro meu filho, porque depois ele morre, daí ele fica triste. Gente, faz parte da vida.
Faz parte da vida.
Você vai poupar ali, às vezes com criança, uma semana, né, de tristeza, e vai deixar de ele viver 20 anos, às vezes,
sim,
de muito amor.
E muito amor, né?
Muita
aprendizagem, né?
Isso mesmo. Então, tenha bichos.
Todos. E cuidado com as tartarugas no mar.
Tenha bichos e não nadem com tartarugas.
Não nadem com tartarugas.
Meninas, muito obrigada.
Obrigada.
Foi maravilhoso.
Foi emocionante essa entrevista. Eu não estava preparada para tanto.
Bicho, olhinho cheio de lágrimas o tempo todo.
É muito ótimo,
tá brilhando. Acho que é o ar-condicionado. Assim, tá vindo um ventinho.
Esse ar aqui.
Nossa, não parei de lacrimejar o olho aqui.
A parte boa que a gente pode dar tchau e ficar chorando. chorando as três loucas. Então, ó, beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia.
Beijos.
Doutora Maiara,
muito obrigada pela oportunidade.
Um final de semana lindo. Beijo. Até segunda.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.